São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é sábado, 5 de junho de 2021, Dia Internacional da Ecologia. Essa edição 13.602 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol está predominando, o tempo segue firme. A temperatura está em elevação. Neste momento, os termômetros estão marcando 25 graus. Está sendo realizado hoje o primeiro pré-cadastro de doadores de medula óssea. Começou às 9, vai até às 12 horas no Salão Paroquial da Igreja Matriz do Bom Jesus. Fica ali na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, próximo da nossa matriz, Senhor Bom Jesus. Hoje é o pré-cadastro para você ser um doador de medula óssea. O segundo pré será no dia 19 de junho. E o cadastro oficial no dia 3 de julho, com a presença do Hemocentro aqui na cidade. O Grupo Elo, voluntários que estão lá para atender vocês. Está sendo realizado também o bazar da Casa de Estudos Espírita Chico Xavier. Começou às 8 horas e está funcionando na rua Emílio Fará, 3.990, no Centenário. Lá você encontra roupas, sapatos, brinquedos, móveis e eletrodomésticos. As farmácias e drogarias ficarão de plantão a partir de hoje, dia 5, até o dia 11. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 6, que é a Drogal, Droga Raia e a Farmaconde. Drogal, Droga Raia e Farmaconde. São essas as farmácias e drogarias que estarão aí de plantão se você precisar. Daqui a pouco vamos falar sobre o novo decreto, o que pode e o que não pode funcionar a partir da próxima segunda-feira.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savenhago cuida de tudo aqui pra não faltar nada aí na sua casa.
Tudo pra família e pro meu lar. O Savenhago eu vou encontrar.
Então vem pro Mega Oferta Savenhago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé Friboi, peça inteira quilo, R$33,50. Óleo leve 900ml, R$6,49. Arroz Serra Azul, 5 quilos, R$15,90. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$11,98. Leite Italac, 1 litro, R$3,18.
Com o Savenhago, você pode contar.
Na Pisolar, você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especial. Especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito. Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 7 minutos. Nós estamos recebendo o Rogério Alves, que é o responsável pela vigilância em termos de fiscalização. E todos os finais de semana, durante toda a semana, tem aquela operação junto com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, a Conselho Tutelar, para orientar primeiro o que pode e o que não pode, se for necessário, até punir e multas também. Nosso amigo Caixa, como é conhecido. Caixa, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como que foi os trabalhos já nesta noite de sexta-feira para a madrugada de sábado?
Ontem a vigilância, a Guarda Civil e a Polícia Militar tivemos na rua fazendo a nossa operação, prosseguindo com a operação que começou semana passada. Já começamos na quinta-feira, ontem também, trabalhamos até quase 1h. Infelizmente, João, queria chegar aqui e falar assim que foi tranquilo, que não tivemos denúncia, que o pessoal está respeitando, que o pedido foi acatado, mas infelizmente não é isso que eu tenho para falar. Novamente tivemos várias denúncias, novamente tivemos aglomeração de pessoas em residência, principalmente em chacras. Eu acho que por ser chacra distante, a pessoa deve pensar que não vai saber, que não vai chegar. E chega, a denúncia chega, constatamos ontem chácara com mais de 35 pessoas, constatamos edícula com bastante gente também, residência com bastante pessoas também, que eu acho que eles não entenderam a questão de trazer de gente de fora para dentro da família deles. E então, esse pessoal aí foi notificado, vão responder por isso. É lamentável falar assim que eles vão responder por um ato que a gente podia ter evitado. Mas, consequentemente, a situação nossa está precária, está horrível, a situação nossa em respeito de leito, em respeito da doença, e esse pessoal acho que precisava estar colaborando mais e não estão. Outra coisa que está acontecendo muito, João, tipo assim, chega hoje, a gente trabalhou bastante essa noite, e você vê muita crítica falando assim, do lado da minha casa teve festa a noite toda, do lado da minha casa tem um medico que está tendo festa a noite toda, ontem teve. Então, o que a gente tem para falar? A gente quer muito que não tenha isso, que a denúncia não chegue, por favor. Mas não adianta ligar aqui na rádio para você, não adianta reclamar em rede social, ou até mesmo no meu celular, dizendo que já aconteceu a festa, que aconteceu e nós não fomos. Não tem como, a denúncia, se a denúncia chega, ela vai ser atendida. Muitas vezes, só se for uma demanda muito grande, que a gente não tem perna para isso, mas a gente está fazendo o possível para atender todas. Mas a denúncia precisa chegar na hora, não adianta no outro dia falar assim, teve isso, teve aquilo, porque depois que passou, a gente não constatou e fica complicado. Um morador questionou, falou assim, ontem teve festa do lado da minha casa, Nedico, a noite toda, fica esperto que hoje vai ter de novo. Aí é complicado, João, porque a gente assim, vai ficar fazendo diligência na porta da casa da pessoa, não tem como, a gente passa uma vez, se estiver tranquilo a gente vai embora. Pode ser que depois que a gente passou aconteça a aglomeração no local. Então a gente pede assim, que não tenha aglomeração, que não façam festa, que não façam esses encontros, que é trazer pessoas em casa que não pertencem aos moradores da casa. Mas se acontecer e algum vizinho questionar que está acontecendo esse tipo de aglomeração, a gente pede que denuncie na hora, ligue na guarda. Essa operação, a vigilância está trabalhando junto com a guarda e com a polícia. Então, consequentemente, se ligando na guarda, já vai cair direto para nós, que a gente trabalha com aquele rádio de comunicação, então fica um rádio com nós, na guarda, na polícia, então a gente está saindo junto. Cai pra gente assim, o endereço tal, rua tal, número tal, aglomeração. Aí vai a equipe toda lá.
Porque o telefone na guarda é 153, né?
Isso. 153. Isso, 153. A pessoa que tá no controle lá já vai pegar o tipo de denúncia que é, o endereço, certinho, já passa no rádio onde tá os carros e, consequentemente, a equipe já vai estar indo lá verificar.
Certo. Eu vou aguardar o secretário do jurídico, o Júnior, que ele vai falar conosco a respeito de um decreto que começa a valer a partir da próxima segunda-feira.
Isso, um decreto que saiu hoje de manhã.
Mas você disse aqui, eu tenho pergunta para você também.
Tudo bem.
Nós estamos recebendo o... deixa só para o Caixa aqui. Caixa, ali próximo do Colégio Objetivo, agora ali.
Certo.
A pessoa fica ali sentada, consumindo bebidas, tem já aglomeração naquele local.
Então, já teve essa denúncia aqui, eu estava aqui quando teve essa denúncia, a gente já conversou sobre isso. Naquele mesmo dia já foi orientado o proprietário do posto e agora, segunda-feira, eu vou conversar com a diretora da escola também.
Tá certo. O nosso vice-prefeito, Dr. Joaquim Roberto de Oliveira, carinhosamente como Juca, a gente pode falar pela intimidade, né? Mas, Dr. Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira, bom dia, Montial. Um prazer de novo estar aqui com vocês.
Gostaria de trazer também notícias boas, mas hoje a situação é preocupante,
sim,
né, doutor Joaquim?
A gente esteve participando ontem, representando a nossa prefeita Marilena na reunião de prefeitos da nossa regional, e a gente nota que é um problema comum em todas as cidades, João. A coisa realmente está crítica, muito crítica, e essa reunião tem esse sentido, né, nos mostrar caminhos de tentarmos atenuar. Porque, como dissemos, hoje não é só a falta de leitos, a falta de UTI, o aumento de número, mas nós estamos começando a ter um problema sério, que é a falta de medicamentos e de equipamentos, não? Isso é uma coisa muito séria, muito crítica mesmo, esse período que estamos atravessando, Moreira.
E é verdade, está super difícil mesmo. Bem, ontem também houve uma reunião a respeito de um novo decreto que começa a valer a partir da próxima segunda-feira.
Exato.
Dr. Joaquim esteve presente.
Sim, com certeza. São medidas mais restritivas, né?
Acompanhando o plano São Paulo, né? Além do plano
exatamente.
São Paulo.
Exatamente. E os planos cada um vai ajustar de acordo com as suas necessidades, o que está encontrando em cada município. Isso foi o acordo, né, Moreira? E, periodicamente, a gente vai manter essas reuniões. E isso é muito importante, a gente ver e ouvir o que está acontecendo também nessas cidades da região, para tomarmos medidas em conjunto. Isso é muito importante. O que a gente está notando também, a falta de recurso humano, isso está chamando a atenção. Nós estamos sem médicos na região, Lorena. Terrível essa situação. Nós não estamos encontrando plantonistas, né? Isso é muito ruim. Técnico de enfermagem, a partir da semana que vem, existe o contrato de emergência que vai atenuar um pouco, mas médicos plantonistas estão faltando. Falta médico plantonista na nossa Santa Casa, falta médico plantonista no nosso pronto-socorro. Nós estamos enfrentando uma dificuldade terrível. Por isso, eu peço a todos aqui, encarecidamente, procurem o pronto-socorro somente em casos necessários, gente. Vamos ajudar, porque o período é crítico. Nós estamos com todos os leitos de urgência ocupados no nosso pronto-socorro. Imagine, né? É inédito isso. Tem todos aquilo que a gente montou, todos ocupados, Murilo.
E tem pessoas que estão internadas lá, aguardando vaga na UTI, só que no pronto-socorro ele recebe também todos os atendimentos,
sim,
né?
É.
Até encontrar uma vaga na UTI.
Isso é muito importante dizer, porque as pessoas, quando estão procuram pronto-socorro, aguardando vaga, ali eles recebem o protocolo normal de um atendimento dentro de uma UTI. A única diferença é que não é uma UTI padronizada, uma UTI com toda a assistência que tem na oficial, ok? Mas todo o protocolo de atendimento de medicamento e recebem ali com médicos e pessoal cuidando.
Mas está difícil encontrar vagas, hein?
Está muito difícil.
Muito difícil.
A região inteira, Moreira, a região inteira está sofrendo com isso, a gente vê, nós estamos numa situação realmente muito crítica, muito crítica.
E fiquei sabendo também que a equipe de profissionais de saúde está no limite.
Todo mundo.
Estão exaustos.
Com todo mundo que você conversa, os médicos, porque eu estou dizendo, você imagina, hoje nós estamos com dois plantonistas no pronto-socorro, uma média de 100, 140 pessoas na tenda, fora o resto, fora o outro atendimento normal, né, que não deveria existir.
Fila lá hoje cedo.
Exatamente. Então é isso que a gente pede. Por favor, não procurem o pronto-socorro por qualquer coisa. Somente em caso de urgência e esses que necessitam de orientação.
Está difícil. Por isso que vocês estão fazendo essas restrições, para tentar diminuir o número de casos de morte alta?
Exatamente. Essa é a função dessa restrição. É evitar a movimentação de pessoas na cidade, Moreira. Isso tem uma fundamental importância. A gente sabe que são as aglomerações as maiores causas de infecções, né? De transmissão. A gente está cansado, a gente vem há mais de ano comentando sobre isso, a classe médica vem orientando o pessoal, gente, vamos tomar consciência da situação. Nós estamos num período crítico, faltando médico, faltando técnico de enfermeira, faltando equipamento e faltando medicamento. Vamos repensar o que nós estamos fazendo. Então, nada mais justo do que realmente reestruturarmos esse plano, tá? Com todas as restrições aí necessárias.
O último recurso é querer multar a pessoa.
Exato.
Mas tem pessoas que não têm educação. Fica aí, ó, muitas vezes positivado, circulando,
sim,
sem máscara. Exato. Outros sem máscara também. É uma falta de respeito, né, doutor Joaquim?
Sem dúvida nenhuma. A partir da semana que vem, em relação a esse aspecto, Moreira, vão ser criadas ações para coibir esse tipo de paciente contaminado circulando pelas ruas. A partir da semana que vem.
Certo, ó. Eu tenho aqui, ó, a mãe da família carente de Bela Vista está internada com Covid. Provavelmente será entubada hoje. Peço que comunique a vigilância para estarem fazendo uma visita para essa família lá, né? Porque os demais não sabem o que faz, estava com a mãe para orientar também. É uma boa ir lá e orientar a família, né, doutor Joaquim?
Com certeza.
Daqui a pouco nós vamos falar o que pode e o que não pode a partir da próxima segunda-feira.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver. 40 anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O Savenhago cuida de tudo aqui pra não faltar nada aí na sua casa.
Tudo pra família e pro meu lar, Savenhago eu vou encontrar.
Então vem pro Mega Oferta Savenhago neste sábado e economize pra valer.
Contra filé Friboi, peça inteira quilo, R$33,50. Óleo leve, 900ml, R$6,49. Arroz Serra Azul, 5 quilos, R$15,90. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$11,98. Leite Italac, 1 litro, R$3,18.
Com o Savenhago, você pode contar.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
Plantão Policial, nós tivemos um furto de um trator no sítio Santa Júlia, na zona rural, e também no sítio São José tivemos furtos de fios e cabos elétricos. Continua aí, os nossos amigos da zona rural estão reclamando, que eles estão preocupados e esses furtos estão sendo realizados na zona rural.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
E agora as notícias das nossas rodovias.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 5 de junho de 2021. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 27 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários. Soldado Zafane, Cabo Mascarinha, Cabo Hudson, Cabo Estival, vai também para o Mineiro, lá da nossa simpática cidade de Monte Alto, ouvindo nosso informativo com o papagaio ligado no último volume.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito.
Fala tudo!
Na última quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã, Marcelino Vicente Noel dos Santos, de 32 anos, ele conduzia um Chevrolet modelo Cobalt na cor prata da simpática cidade de Marília. Também viajavam no veículo a esposa do motorista, Juliana Bergo de Souza e Silva, de 34 anos, o filho do casal Pedro Vicente Bergo, de 2 aninhos, a mãe do motorista Fátima Aparecida Vicente, de 57 anos, e o pai do motorista José Noel dos Santos, de 70 anos, todos moradores em Marília. O automóvel transitava pela SP-294, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Quando chegou no quilômetro 272, mais 900 metros, em Duartina, na micro-região de Bauru, o automóvel foi atingido na traseira por um caminhão Mercedes-Benz na cor branca, caminhão baú, que, segundo o motorista, ficou sem freio, ficou desgovernado, atingiu a traseira do automóvel, quase passou por cima.
Olá!
O automóvel virou um amontoado de ferro retorcido. O caminhoneiro nada sofreu. No automóvel, só para você ter ideia, apenas o idoso de 70 anos escapou. Sobreviveu. Ele recebeu uma nova chance de viver, porém perdeu a família inteira. Pense numa tragédia. Morreram no local do acidente o motorista, a esposa dele, o filho do casal e a avó morreram no local da tragédia. Aquele carpete preto viário paulista ficou manchado de sangue para toda a eternidade. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Bauru. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a tragédia e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas confidências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, antes eu sonhava. Agora, com essa crise, eu nem durmo. Obrigado pela audiência. Se cuide. Bom fim de semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós estamos recebendo também o secretário do Departamento Jurídico da Prefeitura, o Dr. José Henrique Frascá Júnior, carinhosamente conhecido como o Dr. Juninho Frascá. Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Dr. Joaquim. Bom dia, Caixa. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom, houve uma reunião ontem. Após essa reunião, ficou decidido um novo decreto. Esse novo decreto entra em vigor a partir da próxima segunda-feira. Como que está esse novo decreto, o que pode, o que não pode funcionar no município de Monte Alto, Juninho?
Bom, João, ontem nós tivemos essa reunião, né, com o pessoal da saúde, o pessoal da vigilância, o Caixa estava presente, o Caixa está aqui com a gente, né. O Dr. Joaquim teve numa reunião ontem em Jaboticabal com os prefeitos da região, que tiveram aquela primeira reunião em Pradópolis alguns dias atrás, né. E a situação de lá para cá piorou, né. Que nem nós estávamos conversando, o doutor estava conversando aqui com a gente, né? E é um problema que tem acontecido em todos os municípios da nossa região, né? Os casos estão cada vez mais graves, as internações aumentaram, então o pessoal da saúde recomendou que nós tivéssemos algumas medidas um pouco mais restritivas. Quais são essas medidas que vão valer a partir de segunda-feira? Os estabelecimentos, todos os estabelecimentos que estão... não vai ter assim um lockdown, não vai ter nada que vai ser determinado o fechamento. Vai ter apenas algumas restrições, né? como a quantidade dos estabelecimentos. Todos os estabelecimentos só vão poder trabalhar com 20% da capacidade total e até as 19 horas, e não até as 21, como estava sendo permitido. Só até as 19 horas, tá? Essas medidas vão valer do dia 7 da próxima segunda até o dia 18 agora de junho, né? E outras medidas, por exemplo, os bares e os ambulantes não vai poder ter consumo no local. Vai poder funcionar com a barreira na porta, vendendo, né? Até as 19 horas, mas não pode fornecer a bebida, não pode ter consumo local. Pode ter retirada de bebida, normal, né? De alimentação, mas não pode ter o consumo no local.
Até que hora?
Até as 19 horas.
Certo.
Os restaurantes e similares, lanchonetes, mercearias, podem trabalhar presencialmente até as 19 horas, né? E depois o delivery, né? Depois das 19 é só delivery, o drive-thru também não é permitido, né? Até a meia-noite.
Certo.
O salão de beleza e similares, né? Pode ter atendimento agendado, um por vez. Em relação a esse horário das 19 horas, depois das 19 horas só vai poder funcionar os farmácias, os serviços de saúde, os postos de combustíveis até as 10 horas. Né? As conveniências não, só os postos de combustível. E o serviço de delivery, né, de alimentação, né, até meia-noite.
Certo.
E também nós vamos ter uma restrição um pouquinho maior, das 19 horas do dia 12, que é o próximo sábado, até as 6 horas da manhã da segunda-feira, o dia 14, que nesse dia só vai poder funcionar as farmácias, o serviço de saúde e os postos de combustíveis, tá?
Os demais tudo fechado,
inclusive mercado. Só os serviços de alimentação que vão poder trabalhar no sistema de delivery, tá? Como
o
restaurante dia 12, e lanchonete.
Dia 14.
Isso, que seria no dia 13 total.
Que é sábado, domingo e segunda.
Isso, os caras não ficariam integralmente no domingo, né? Das 7 horas da noite do sábado até as 6 horas da manhã da segunda-feira.
Certo.
E é isso. E agora a gente também colocou, João, além da multa, né? Que a multa segue, aquela multa do Plano São Paulo, que depois o Caixa pode explicar, né? Pra quem organiza festas e as aglomerações, né? E também a gente colocou uma multa por causa das pessoas que descumprirem o isolamento ou por causa de suspeita ou confirmação da Covid.
Vai ter multa, então.
Que passa a ser agora de 2 salários mínimos para a pessoa física. E se alguma empresa, algum estabelecimento permitir que o funcionário trabalhe com Covid, né, ou sabendo da situação, não tomar as providências para que a pessoa faça o isolamento determinado pela autoridade de saúde, a multa é de 10 salários mínimos para a empresa, tá?
Certo. E você falou aqui até as 19 horas.
Isso.
Então, deixa eu explicar. As igrejas também poderão ter a presença de 20%.
Até as 19 horas.
Até então, a missa pode começar às 8 horas e tem que terminar antes das 19 horas.
Isso.
Todas as igrejas.
Todos os estabelecimentos, até esse horário.
Certo. As academias.
Também é com 20% da capacidade, né? O Caixa está aqui, depois ele vai falar como vai ser a fiscalização. E também a gente criou uma força-tarefa, João. Na quarta-feira publicamos um decreto que criamos uma força-tarefa, que vai ter a participação da Vigilância, da Secretaria de Saúde, da Guarda, da Brigada, da PM, para aumentar a fiscalização. Então nós vamos intensificar as fiscalizações, inclusive em relação a essas festas clandestinas, que é o que tem dado muito problema aí, e as aglomerações, né? Então, além dessas medidas, vamos intensificar aí as fiscalizações nesse período e depois o Caixa vai poder falar melhor como vai funcionar essas questões.
Certo. Bom, essas restrições são necessárias. É melhor essas restrições do que o lockdown, doutor Joaquim?
Sim, evidentemente, né? Isso foi discutido amplamente nessas duas reuniões dos prefeitos, né? E o lockdown seria em caso extremo, apesar de não estar ainda descartado, né? Isso vai depender da evolução da situação da saúde em cada município. Tá? Mas de imediato eu acho que essa restrição vai nos ajudar muito, principalmente nessas duas semanas.
Para tentar diminuir. Os bufês também poderão funcionar
dos 20% até as 19 horas.
Tudo.
Certo. Todos os estabelecimentos.
Infantil.
Os bufês infantis.
Isso. Os que já estão funcionando hoje, eles poderão continuar funcionando até as 19 horas, mas só que agora eles estavam com 40% e voltou para 20%.
Certo, 20%, mas até as 19 horas.
Isso, os que já estão funcionando, que já estão autorizados.
Bom, estão perguntando se as chácaras e edículas poderão funcionar até nesse horário.
Não, aluguel de chácara, aluguel de edícula, festas e residências está proibido.
Certo. Isso já estava proibido.
Já estava proibido.
Manteve a proibição.
Então isso aqui são complementares aos que estava valendo.
Mas aquele outro decreto continua valendo o Plano São Paulo.
Mesma coisa.
Plano São Paulo.
O valor da multa desse decreto é aquela multa de lá, 14.500.
Certo. E vocês vão fazer fiscalização Ainda hoje e amanhã também?
É, tem uma operação hoje que inicia-se agora depois do almoço e amanhã também que inicia-se depois do almoço também. A vigilância, a polícia militar e a guarda municipal.
Como que vocês vão fiscalizar a pessoa que está positivada, mas está transitando pelas ruas?
É, normal, agora, a partir dessa semana, agora a nossa secretária de saúde, a dona Yair, que vai fazer a força-tarefa. Vamos ter uma reunião segunda-feira e vai ser montado, assim, a pessoa, ela, a hora que ela faz o exame de PCR, ela tem que ficar isolada. E, consequentemente, se deu positivo ou não, ela tem que ficar isolada até sair o resultado do exame. Vai alguém da Secretaria de Saúde na casa dessa pessoa e verificar se a pessoa está em casa. Ah, ela não está em casa, ela está onde? Ela está trabalhando. Ela recebe uma notificação, consequentemente a multa, porque não está cumprindo isolamento. E se o empregador, se o proprietário do estabelecimento estiver com ele lá, onde deve estar em isolamento, ele também vai responder. Então a fiscalização será intensificada a partir dessa semana sobre esses locais, esse pessoal que está em isolamento. E se, consequentemente, estiver trabalhando no local de serviço também. Vamos intensificar também a fiscalização maior a respeito de protocolo em indústria. As indústrias vão ser visitadas também para ver se estão seguindo os protocolos. E o comércio, João. O comércio, nesse decreto aí, ele fala todo tipo de estabelecimento. Que a partir de segunda-feira vai ser obrigado a ter uma pessoa na porta. Essa pessoa tem que fazer a aferição de temperatura, o álcool gel e verificação de uso de máscara. Qualquer estabelecimento, não importa se a loja é grande, não importa se a loja é pequena, todo estabelecimento. Aconteceu de a gente colocar uma pessoa da Secretaria de Saúde para estar indo nas lojas para ver como foi. Ela foi em 6 lojas, ela entrou nas 6 lojas e não mediram a temperatura dela. Então a gente viu que o comércio desandou. Então 80% do comércio hoje não está fazendo o protocolo que deveria estar fazendo. Então no decreto agora eles são obrigados a fazer, caso contrário vão receber a multa também.
Certo. A pessoa que descumprir, ela poderá ser penalizada com 2 salários mínimos?
No caso de isolamento.
Agora, o caso da multa pela pessoa que pela empresa que descumpre o plano São Paulo hoje, a multa é 14.545.
São 10 salários mínimos, né?
Não. Aí a questão só do isolamento. Questão da pessoa, a pessoa em isolamento, a pessoa física, ela não tiver em isolamento, ela vai receber uma multa de 2 salários mínimos. Se ela estiver trabalhando, o proprietário do estabelecimento que concorda com ela trabalhando em Covid ou em isolamento, ele vai responder uma multa de 10 salários mínimos. Agora, as outras situações de fechamento, de capacidade, cumprimento da porta, com o protocolo, quem não cumprir, aí é o plano São Paulo 14.550.
A pessoa, João, quando ela vai no pronto-socorro, nos planos de saúde, e ela está com suspeita, quando ela vai fazer o exame, ela recebe um termo que ela tem que assinar, informa o nome das pessoas que moram na residência dela. Então ela tem que cumprir aquele isolamento. Aquilo lá não é uma brincadeira, aquilo lá tem responsabilidade.
Tem uma data. Né?
Além da responsabilidade criminal que essa pessoa está correndo,
é crime contra a saúde pública.
Ela também agora vai ter essa questão da multa, porque a gente está querendo garantir que essa pessoa, pro bem dela e pro dos demais, se garanta o isolamento. E ela tem que cumprir o isolamento dos termos que a autoridade médica, sanitária, determinar naquele termo. Porque eles já colocam o prazo. Se a pessoa estiver fora naquele prazo, por exemplo, o caixa passa da casa da pessoa, a pessoa não tá lá, ele já pode multar, porque ela teria que estar fazendo o isolamento domiciliar. Onde ela tá? Tá trabalhando? A não ser que ela for no médico, alguma coisa. Mas se ela estiver trabalhando ou fazendo compras, essas coisas, porque a gente teve muita reclamação, por exemplo, a pessoa vai no pronto atendimento, ela recebe o positivo de Covid, o que ela faz? Ah, vou fazer uma comprinha para ficar em casa, eu vou fazer alguma coisa, vou na loja. Não, a pessoa tem que ficar em isolamento. A partir do momento que ela tem um resultado positivo ou a suspeita, ela não pode fazer isso, né? Ela está colocando a vida das outras pessoas em risco.
Talvez a pessoa está se sentindo bem. Ela está positiva, mas está se sentindo bem. Então ela se acha no direito de sair. Ela fala, estou bem, mas ela está transmitindo.
Não pode. Bom, pelo decreto, não está proibido ninguém de abrir. Todos poderão abrir, dentro daquela capacidade. Todos poderão criar. A garagem de carro pode funcionar, escolas particulares podem funcionar, mas dentro dessas regras aqui do novo decreto.
Uma das coisas que tanto a prefeita como o Dr. Joaquim tem brigado bastante esses dias é para não fazer o lockdown, entendeu? Tem conversado com os prefeitos, tanto que esse grupo de prefeitos, ela é uma das idealizadoras, pessoal de se reunir. Porque teve bastante pressão depois que Ribeirão tomou umas medidas mais restritivas para que todo mundo da região tomasse, né?
Eu quero explicar o seguinte, essas 19 horas, é o toque de recolher até 19 horas?
O toque de restrição após 19 horas.
Restrição.
Aí nesse caso, o que fala no decreto, João, pessoas em praça pública e próprio público depois das 19 não está permitido.
Fazendo caminhada nas ruas.
Depois das 19 horas não ir. Principalmente não. Essas pessoas que estão ficando nas praças. Então, depois
das 19 horas. As praças já tem uma determinação. Isso, que é proibida, né?
É proibido. Então, a partir das 19 horas não vão poder ficar na praça e próprio público. É, a questão de ambulante de fora, que vem vender as coisas de fora para cá, está proibido. O meu decreto fala também que não
está falando se proibir,
tá proibido.
Ambulantes de outros municípios.
O que não pode ter consumo no local a partir de segunda-feira são bares e ambulantes. Então, quem tem o trailer de lanche, quem tem food truck, ele pode vender no sistema drive-thru desde que a pessoa não desça do carro, ou no delivery, ele pega o produto dele e entrega na casa da pessoa. A pessoa consumir no local não pode. O bar, ele pode fazer a barreira, a pessoa passar na porta do bar, pegar uma cerveja, pegar o que tiver que pegar e ir embora. Só não pode consumir na calçada.
Mas o restaurante, pode.
O restaurante, ele vai
pode atender no almoço com 20% da sua capacidade.
Sim, se ele, né? Se for
no jantar até as 19 horas.
Isso, após esse horário. Se ele for querer fazer os delivery, ele pode até a zero hora.
Tá certo.
Vale dizer, João, que essa restrição, né, como nós dissemos aí, foi quase todas as cidades da região tá mantendo quase que o mesmo padrão. Algumas e outras com poucas diferenças, mas todas elas com restrições baseado no seu estado de casos, né, dentro da cidade, ok?
Certo. Nós recebemos o boletim de ontem, doutor Joaquim. Não tem mais vaga na UTI. Não tem mais vaga praticamente nas enfermarias. A própria enfermaria do pronto-socorro está superlotada. Quer dizer, a situação está ligado o sinal de alerta já.
Sim, com certeza, sinal vermelho. Por isso que a gente pede e volta a repetir: procurem somente o pronto-socorro, os casos de necessidade e essas pessoas que estão com dúvidas em respeito ao Covid, ok?
Certo. A respeito de clube social, por exemplo, o Campestre.
Hoje de manhã eu já sentei com o Fabrício Nogales, que é o presidente do clube, e junto a gente fizemos a capacidade que está permitida, tanto na academia, quanto na hidroginástica, que ele tem aula, quanto no esforço físico, preparo, acondicionamento físico, e já foi decidido que tudo lá vai ser igual à cidade. Então, aqui na cidade o consumo é 20% na lanchonete, lá também vai ser 20% da capacidade. A academia, que é 20% da capacidade, o Campestre também vai aderir a 20% da capacidade. Então, tudo o que for dito para a cidade vai valer para o clube também.
Vamos explicando aqui, ó. Das 19 horas, o dia 12, que é sábado, isso, da semana que vem.
Isso.
Até 5 horas, o dia 14, vão funcionar apenas serviços essenciais: saúde, farmácias e postos de combustíveis. Significa que supermercados, padarias, açougues estão
tudo
fechados.
Tudo
fechado.
Sim,
fechado.
Só pode funcionar, por exemplo, o restaurante que vende comida pronta, entrega.
Certo, ó, do dia às 19 horas do dia 12 até às 5 horas do dia 14.
É só o domingo.
Praticamente que
sábado à noite e domingo.
É sábado à noite e domingo. Quer dizer que não, o sábado à noite fecha às 19 horas.
Já fecharia de qualquer jeito. Né? Então, na verdade, foi mais o domingo que a gente optou por.
Só o domingo,
para dar uma.
No domingo, então, dia 13. No domingo, dia 13. Supermercados estarão todos fechados.
Estabelecimento todos fechados.
Todos.
Só vai estar podendo fazer o delivery. Quem praticar o delivery durante a semana, à noite ele vai poder fazer o delivery também.
E vale dizer também que essa restrição vai do dia 7 ao dia 18.
Isso.
No dia 18 a gente novamente estará sentado reunido, discutindo novas ações, se necessário.
Mais alguma colocação, doutor Júnior?
Não, era só isso mesmo. Eu agradeço o espaço.
Aqui, pelo que nós estamos recebendo aqui, as pessoas entenderam bem mesmo. A Moreira, poderia passar o telefone da vigilância, da Secretaria que está de plantão? 153.
Isso.
É a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um contato interno entre eles. Fala com a Guarda Municipal passa o comunicado para a vigilância se for necessário. Feira do produtor, amanhã normal?
Amanhã sim, no próximo domingo não. E depois o Felipe vai estar passando como vai ficar as datas da feira.
Certo, então amanhã sim.
Amanhã sim.
O próximo domingo, dia 13, não.
Não.
Que não funciona nada. Então, tudo bem. Deixa eu ver mais aqui. Moreira, concordo com tudo isso. É só multa para valer mesmo, ela está falando. Então, vai ter multa, não vai ter moleza, né, doutor Joaquim?
É isso aí, né, Moreira? São medidas restritivas. Infelizmente, a gente precisa tomar essas medidas mais duras. Infelizmente. Certo. Enquanto essa conscientização popular não melhorar, Moreira. É muito triste, não?
Deixa eu só falar, então, que segunda-feira... Continua comigo aqui, doutor Joaquim. Certo. Segunda-feira... A vacinação normal de 30 a 59 anos com comorbidades e com deficiência. É na Unidade Básica de Saúde Silvio Govoni. Você também tira a senha lá, leva os documentos, e você pega a senha, vai marcar o horário e também o dia que você vai tomar. Juninho, muito obrigado.
Eu agradeço, João, espaço. Só uma informação também a respeito. Eu acho que esse dado é importante, não? É, a vacinação da população de primeira dose no estado de São Paulo, 26% da população. Com segunda dose, 12,6% com a segunda dose vacinada no estado. Em Monte Alto, da toda a população nossa com primeira dose, 27,3%. E a segunda dose com 14,3%. Nós estamos na frente do estado em relação à vacinação, ok? Esse dado é importante. Tá?
Certo. Então, vacinação continua na próxima segunda-feira e é na Unidade Básica de Saúde Silvio Govoni. E você não tem a senha? Não. Segunda-feira também serão distribuídos senha, das 8 às 15 horas. É isso, doutor Joaquim?
Exatamente.
É o nosso vice que é médico e você está preocupado, hein, Joaquim?
Muito preocupado. A situação realmente é crítica. Então nós temos uma medida aí restritiva, precisando colocá-la e botá-la em prática, não? E repensar realmente o momento crítico que todos o estado, todo o país passa. Não? Vamos nos ajudar, que eu acho que a gente sai junto, com certeza, dessa.
Certo. Dia 13 não haverá feira. Dia 13 é domingo que vem, gente. Tá mandando aqui. Amanhã a feira será normal. Dia 13 não. O Felipe tá por aí ainda, Elaine, vê pra mim. João, o cinema, vai poder funcionar o nosso cinema, Felipe?
Ele estava funcionando agora até as 19, agora até as 21, né? Até as 19
pode. Até as 19 horas pode cinema. Tem que adiantar as sessões ali também. Dia 5 de junho é Dia Nacional do Meio Ambiente. Estou recebendo o nosso secretário do Meio Ambiente, o Fábio Nascimento, nosso grande amigo, voluntário do Meio Ambiente, Florindo Fonseca, e também a especialista em Meio Ambiente, vou usar até esse termo, que é a Eliane Camilo, que estão aqui conosco. Fabinho Nascimento, bom dia, Fabinho.
Bom dia, João, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, Eliane, bom dia, Florindo, nosso querido amigo. E é uma grata satisfação a gente chegar ao Dia Mundial do Meio Ambiente trazendo algumas ideias, algumas notícias boas, alguns projetos e trazer a sensibilização em torno do tema.
Certo. Florindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui, Florindo. Bom dia.
Obrigado, João. Bom dia.
Você é sempre voluntário em meio ambiente, hein, rapaz?
Sim. A gente faz anos, muitos anos. E faz o que gosta, né?
Até a sua residência no meio ambiente, né?
Exatamente, é uma casa que a gente mora que é só de terra.
Só de terra, terra socada, no meio dos eucaliptos, de árvores.
Isso, exatamente.
Você adora também o meio ambiente, né?
Ah, sim.
Elaine, que eu falei, é uma especialista dedicada, estudiosa no meio ambiente, Eliane Camilo. Demorou, mas você voltou, Eliane. Bom dia.
Voltei, estou muito feliz, assim, bom dia a todos, né? Voltei, assim, fico muito feliz, porque, assim, eu encontrei uma pessoa tão comprometida quanto eu para trabalhar na área, que é o Fábio. A gente tem se entendido muito bem, porque a gente trabalha, inclusive, na mesma linha, né? A gente, dois educadores ambientais, cuidando da gestão municipal, isso é muito importante, né? Onde as coisas acontecem, né, Fábio? Nós estamos há 4 meses, 5 meses, praticamente, de administração, e a gente já caminhou e muito, assim, porque a gente não só tem coisas no papel, a gente está começando a realizar as coisas, a colocar a educação ambiental realmente na pauta e ela sendo efetivamente conduzida juntamente com a Secretaria da Educação.
Certo. Agora, hoje é dia 5. Quais são as boas notícias para a gente comemorar o meio ambiente, Fabi?
Então, João, muitas boas notícias, né? Para quem tem acompanhado o trabalho nosso, meu, da Eliane, de todo mundo que está na nossa secretaria. Mas a Eliane apontou aí algumas questões que a gente tem trabalhado na educação ambiental, na plano de contingência queimadas, um pouco sobre a agricultura também, todos os marcos de gestão de resíduos que a gente tem trabalhado, tem notícia boa para trazer, mas hoje o nosso querido Florindo está aqui porque nós estamos trazendo uma governança diferente para o meio ambiente da nossa cidade, que são as reservas particulares. E o Florindo vai falar um pouco da experiência dele nisso, que é um ato totalmente voluntário, são os proprietários que já faziam alguma coisa para o meio ambiente da nossa cidade, e agora a gente está dando, através de um projeto de lei, alguns incentivos econômicos e tributários para as pessoas reconhecerem reservas. E o Florindo foi uma das pessoas que buscaram saber mais sobre o projeto, se interessou, está aqui caminhando a passos largos, e juntamente com outros também, mas o Florindo tinha disponibilidade de estar aqui conosco hoje, e hoje à tarde nós estaremos lá no sítio dos eucaliptos, juntamente com o Florindo e com a Janete, e o Pedro, que é da ONG RPPNs do Cerrado, porque a propriedade do Florindo está no Cerrado, nesse bioma tão importante, tão degradado, estará ocorrendo o evento para caminhar mais um pouco no reconhecimento da reserva lá na propriedade do Florindo.
Certo. Deixa eu explicar para os nossos ouvintes que as perguntas estão chegando pelo WhatsApp. O secretário de comunicação, Felipe, está respondendo. Florindo, explica para a gente como que vai ser isso.
Então, você, para preservar uma propriedade rural, ela tem um custo, né? Então, o primeiro custo é que você não pode usar a área que você está preservando, né? Então, aí, a partir daí, você tem que preservar a área, você pode plantar mudas, você pode fazer aceiros, você pode fazer várias coisas para preservar aquela área, preservar nascentes, etc. Então, para quem preserva, é complicado caminhar sozinho. Então, a RPPN, ela vem com várias incentivos, tanto estaduais quanto municipais agora.
Eu ia perguntar, para preservar, precisa de muita verba, de grana?
Então, como eu disse, a primeira coisa é você não poder usar a área, né? Então, você já tem um custo, vamos dizer assim.
Já tem,
né?
Um custo, é verdade.
Né? E aí você tem que manter aquela área...
A manutenção da área.
Então, você tem que fazer, por exemplo, uma curva de nível para a água não entrar naquela área e não fazer erosão, etc. Né? As nascentes que você tem que preservar, você tem que plantar algumas árvores para proteger aquela área.
Certo. Mas tudo que você faz isso,
certo.
Qual é o incentivo para o proprietário?
Então, é isso que é a boa notícia. É o que o Fábio e a Eliane, através do departamento deles, estão apoiando agora essas pessoas que querem preservar. É lógico, os incentivos não são assim, vamos dizer, tão grandes, mas são suficientes para que a pessoa resolva preservar, né? Então, é uma coisa que a gente ainda está conhecendo, né? É uma coisa nova para todos, né? A RPP, né? É Reserva Particular de Patrimônio Natural. É uma iniciativa do proprietário rural, só ele pode querer e poder fazer isso, né? É uma coisa que só ele tem que decidir fazer isso.
Mas não tem que fazer um trabalho de conscientização para esse proprietário?
Sim, sim. Então, por isso que é importante a gente ter pelo menos essa primeira. Porque aí eu posso mostrar e tá levando as pessoas a falar como é que
funciona. Dá um exemplo, né?
Dá um exemplo. Então, a partir de algum momento que a gente já tem alguma experiência, eu posso passar isso para as outras pessoas e falar, ó, funciona dessa forma, com mais segurança ainda. Porque agora estamos começando, né? Então, eu posso, mais para frente, a gente pode voltar e falar mais sobre,
claro,
sobre
essa questão. Claro, a gente tem que debater sempre. Porque, olha, precisa de conscientização para o meio ambiente. É o que está faltando para nós.
Faltando. E a área rural tem uma colaboração muito importante, né? Porque é um grande ambiente natural, está ali. Então, ali é que são os mananciais de água, é ali que se, né, tem o equilíbrio ecológico que todos nós precisamos. A gente vê a falta de água que tem em função do desequilíbrio, né?
Ô Florindo, a sua paixão pelo meio ambiente, eu vou fazer uma pergunta. Qual o prazer de uma pessoa ir lá e cortar uma árvore sem necessidade?
Aí tem vários fatores, né? Eu acho que começa pela, às vezes, a necessidade de se produzir em determinada área. Então, isso na área rural, eu digo, né? Então, essa visão que eu acho que tem que, a gente tem que talvez estar mudando um pouco.
Ah, não, mas eu vou cortar minha árvore de frente à minha casa, porque faz muita sujeira também, muitas flores. Folha não é sujeira.
Não é sujeira. E outra, o microclima daquela casa vai mudar. Então, já vai esquentar, né? Já vai ter um outro ambiente, o ambiente vai mudar.
Certo.
Ali
ele,
naquela...
Ele não tem lugar para colocar o carro dele na sombra, mas vai colocar na árvore do vizinho.
Então.
Consciência,
exatamente.
Helena, sua opinião.
Então, a gente, assim, já pegando um gancho do que o Florindo aqui está dizendo, é muito importante que a gente, assim, a gente tenha na nossa ideia, sempre tivemos, a questão da arborização urbana, né, que é o que vai dar um conforto climático maior para nós dentro da cidade. Então, pensando nisso, a gente, assim, o Fábio pode até falar melhor que eu, que ele é o especialista em arborização, a gente começou a fazer um inventário. Para que, que serve esse inventário? É como você ir ao médico, você precisa diagnosticar o que você tem, o que precisa ser feito para você melhorar, certo? Então, a gente está fazendo esse primeiro diagnóstico. Quando a gente terminar esse diagnóstico, já está vindo um estudo paralelo a isso, das nossas áreas, nas áreas urbanas, onde a gente tem maior índice de calor, que a gente chama de ilhas de calor. Então, em cima desse diagnóstico, já desse levantamento, a gente vai começar a atuar juntamente, que assim que acabar a pandemia, juntamente com as associações de bairros, a gente quer trabalhar em cada bairro os seus problemas ambientais, né, e que é o que a gente pretende fazer. Então, a gente está nessa fase de levantamento. Então, a gente tem primeiro que fazer esse diagnóstico, e aí, para a gente acabar justamente com isso. Tem uma árvore em frente à minha casa, ela faz sujeira, ela é muito grande, ela está derrubando o muro, está dando rachadura, infiltração. Por quê? Porque antes foram plantadas árvores sem verificar nada. Então, assim, eu tenho uma árvore completamente imprópria na frente da minha casa. Apesar dela estar sadia, dela estar ali, ela está causando outros problemas estruturais dentro da minha casa. Então, o quê? Porque ela está inadequada naquele local. Então, através desse levantamento, a gente também vai ter mais ou menos onde que a gente vai poder ter que fazer, onde a gente vai necessariamente ter que fazer substituições.
Certo.
Não é o ideal, mas a gente vai ter que fazer algumas substituições.
O meio ambiente é importante, a parceria, Fabinho?
Com certeza, João, porque como a gente trouxe essa política pública das RPPNs, a gente verifica, nós trabalhamos sempre com evidências, é a ciência ao lado, não é com achismo. Então a gente olha que as belezas naturais do nosso município estão em áreas privadas, mas a gente não invade o direito à propriedade, a gente não vai chegar e desapropriar a área do produtor, tomar a área do produtor. Então, o que, que a gente pode fazer? Trazer incentivos. É por isso que o Florindo está aqui trazendo como que foi a nossa articulação, como que nós atraímos através de incentivos econômicos, tributários, para a pessoa transformar parte da sua reserva, se ela quiser, em reserva particular. E aí foi muito feliz a nossa articulação. Nós encontramos pessoas que estavam querendo, mas não tinham condições econômicas, ou não tinham, faltava aquele último empurrão para ela fazer. E aí, felizmente hoje, a nossa gestão está sendo acompanhada, o Ministério Público tem compactuado com as nossas ações, a promotoria quer que essas políticas de RPPNs elas cheguem às cidades vizinhas. Porque
a promotoria tem elogiado a iniciativa de vocês.
A promotoria pública tem sido uma parceira no sentido das queimadas, e avançando na questão da biodiversidade, está acompanhando de perto as nossas ações e sugeriu que as outras cidades também façam um projeto de lei de RPPNs. Então, esse projeto está na Câmara, ele está caminhando bem e a gente espera que muito em breve ele seja aprovado, para que essas iniciativas como a do Florindo, e que através do exemplo a gente espera que outras cheguem. Nós já temos outros, mas quem sabe a gente possa reconhecer o máximo possível. Quem vai ganhar é o município.
A Eliane falou aí sobre as árvores que muitas vezes acaba danificando o imóvel, danificando a calçada. Estou recebendo de um cadeirante aqui em Florindo para vocês.
Sim.
Falou, como que faz? Tem vários pontos de Monte Alto que a calçada não tem condições nem do pedestre andar. Como ele, cadeirante, vai andar? Você entendeu? Aqui perto da rodoviária, próximo da nossa câmara também. Deveria trocar essas árvores? Seria isso?
Nós temos visto muitos casos desse, né, Eliane?
A cada 10 pedidos que chegam de corte, 7 realmente são necessários o corte da árvore. Só que a gente tem orientado que, né, colocando a nossa lei de arborização urbana, a pessoa tem que substituir por outra.
Tem que substituir.
Então, assim, mas como que eu vou falar? É só ir até o viveiro municipal, falar, olha, eu quero substituir a minha árvore, eu moro... A gente vai... Sempre tem técnicos lá, né? Eles podem orientar a melhor espécie que vai ser... que é, a gente tem que procurar uma espécie que é própria para calçamento, que não vai estourar. E existem também as medidas, que são medidas padrão que a gente tem que manter.
É acessibilidade.
Acessibilidade. Então, a gente, algumas calçadas aqui de Monte Alto, alguns loteamentos, eles têm as calçadas muito estreitas. Então, nessas árvores é mais difícil a gente conseguir plantar uma árvore, porque a gente vai dificultar a acessibilidade do cadeirante, até das pessoas andarem.
É, porque o ideal também seria a pessoa ter um canteiro mais largo. Tem muita gente que planta dentro de pneus. Não vamos fazer isso, porque isso...
Dentro de tubo, isso...
Cimenta a árvore, logo em volta da árvore, enche de cimento, então...
É um assunto super importante pra gente, né? Porque a arborização na nossa cidade... Nós estamos devendo, hein?
Estamos devendo.
Não poderia uma lei aí, novos loteamentos, também novo loteamento, ter plantio de árvores?
Na verdade, nas ruas, nas avenidas, a lei já existe. E o CONDEM...
Poderia exigir, então...
O CONDEM tem exigido. Ah, os novos loteamentos que estão passando pelo crivo da nossa gestão, nós colocamos como condicionante.
Ótimo.
Como condicionante. Isso. E aprovamos recentemente o espaço árvore, que é o espaço que todos os loteamentos passarão a...
Na verdade, o espaço árvore é aquele espaço que ele... Aquele espaço vai servir para árvore. Ela pode... Olha, essa árvore está causando problema. Ela vai ser retirada e esse espaço nunca vai poder fazer outra coisa.
Tem que ser árvore.
Sempre árvore.
Aparece até um decreto aí na Câmara Municipal sugerindo para plantar nas avenidas o IP, né?
O IP e o Jacarandá, que
IP,
também...
Jacarandá também.
Foi uma indicação do Thiago Durigan.
Do vereador Thiago Durigan,
que nós
mesmo
vamos, sim, caminhar nesse sentido. Mas como a Eliane disse muito bem, por que a gente ainda não saiu plantando árvores? Porque a gente precisa de planejamento, a gente precisa saber onde que está crítico, quais são as espécies adequadas, o canteiro adequado. Porque não podemos mais incorrer em erros. Por exemplo, plantar espécies que não são próprias, nativas. Tem muita leucena, por exemplo, no município, que não, nós não queremos mais isso.
Vamos convocar já esse trio do meio ambiente aí para um próximo programa de uma meia hora. A gente falar sobre esse assunto, tá bom, Fábio?
Vamos sim.
Um abraço para você, um bom final de semana.
Obrigado, Moreira, e a todos os nossos ouvintes.
Florindo, prazer em revê-lo.
Prazer.
Sabe que aqui é sempre bom receber você para falar do meio ambiente.
Obrigado.
Eu sei da sua paixão que você tem com o meio ambiente. E vejo mais feliz a Eliane aqui.
Obrigada.
Que ela voltou para onde, onde ela gosta e tem paixão de trabalhar, que é o meio ambiente.
É verdade.
Um abraço para você.
Muito
tá
obrigada.
Feliz agora?
Estou bastante, bastante feliz, sim.
Bom final de semana para vocês.
Obrigada.
E a todos, uma boa tarde.
Obrigado.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.